Olá, você está no Divaneios, um podcast da Escola Paulista de Psicanálise e do Instituto Hecatus. Eu sou a Leis Claps e no episódio de hoje a gente vai discutir um pouquinho sobre poesia e psicanálise.
Hoje eu acordei querendo ser névoa, sem contornos, sem contrastes. Impressionista. Uma brisa de início de noite. Uma cortina de voal. Um papel de arroz. Um sino tibetano. Queria não me impor. Queria não me importar. Hoje. Só hoje.
Hoje eu tenho comigo para discutir e conversar um pouquinho sobre esta poesia de Stella Stephanie, minha querida amiga Mayra Ellen, e o meu querido amigo Saminapo, meu querido Napos. Vou pedir para vocês se apresentarem.
Obrigada pelo convite. Eu sou Mayra Ellen, sou atriz formada pela Escola de Arte Célia Helena, sou empresária também no ramo da indústria farmacêutica. E é um prazer estar aqui com você, para esse bate-papo descontraído, leve.
Eu já fui pego de surpresa, assim. Eu não estou acostumado a estar à frente das câmeras, né? Atuo na área de publicidade e propaganda já há muitos anos, formado em publicidade e propaganda, mestrado em comunicação e práticas do consumo. Sempre atuei, né, na área, mas sempre atrás das câmeras. Então, para mim, está sendo uma experiência, por incrível que pareça, nova aqui. Mas é um prazer estar com amigos, então creio que vai ser mais fácil.
Essa poesia, ela me lembra o início de uma música, eu acho que é do Chico, que fala sobre preguiça de manhã. Não é? Hoje eu só queria ser preguiça, mais nada, né? Só névoa. Só névoa, só me deixa ser o que eu sou, névoa.
É interessante essa poesia, né? Porque é difícil a gente tentar tantas nuances de delicadezas e de não se importar, de deixar para lá. De me deixar aqui tranquilinha, quietinha, eu não quero ligar para nada. Ai, eu não quero me incomodar com nada, só hoje. Não deixa o barulho, o ruído lá de fora me incomodar, não deixa o estresse. A gente vive num mundo que é um mundo de estresses, né? É só hoje, me deixa aqui quietinha, por favor.
Por favor, né?
Mas não é só ser quietinha, né? Tem a leveza, né? Eu quero estar quieta, mas eu quero estar leve. Eu quero ser névoa, eu quero ser uma folha de papel, né? Então tem a leveza do ser, né? Porque às vezes a gente não quer ser, mas a gente está pesado. A gente não quer ser porque a gente está, né, de saco cheio. A gente não quer,
tá,
né? Não quer que ninguém nos incomode porque a gente está de, né, bad mood, né? Então a gente não quer. Mas no meu caso, eu só quero ser simples, eu quero ser leve, eu quero que as pessoas me notem, mas dentro da minha leveza, né? Não quero ser notado porque eu tô pesado, porque eu tô de saco cheio, porque eu tô qualquer coisa, porque eu tô irritado, não é isso. Eu quero ser leve, apenas isso.
E aí você toca num ponto que a leveza é do mundo ou é nossa, né? É o mundo que é estressante ou a gente que é leve frente ao mundo, né? Uhum. A gente precisa escolher, tá? Pra ficar com os dois. É toda dicotomia falsa, porque eu ia te perguntar, dá pra não ter contorno?
né? Dá pra você se diluir naquilo, né? Porque não ter contorno é você se diluir, né? Você está imerso naquilo e fazendo parte daquilo. Como você disse, não tem resposta certa, né?
Não.
Em alguns momentos a gente tem contornos e carapaças e escudos. Em alguns momentos a gente se deixa levar pelo aquele ambiente, tira nossos contornos, abaixa as nossas armaduras e faz parte daquilo que a gente está. A gente não é 100% uma coisa ou outra, obviamente, né? até porque não poderia ser diferente. Em alguns momentos a gente precisa dessa carapaça, em alguns momentos o mais difícil, na verdade, é ficar sem contorno. Por isso que a poesia é bonita, porque ela fala, ah, vou abaixar minhas defesas, vou deixar isso fluir e ser, né?
Os nossos contornos a gente usa, inclusive, para nos proteger, né? Muitas vezes.
Sim.
A gente usa todas as nuances que a gente tem, até como proteção, muitas vezes, né? Geralmente a gente fica sem os nossos contornos quando a gente está dentro de casa.
Não, e eu fico imaginando, vocês têm dois filhos.
Uhum.
Já acorda de manhã com
Ah, isso
com
na
contorno.
Apresentação não nos falamos, né? Nós somos casados aqui há
quase
17 anos.
Verdade.
Dois filhos já. Lindos e já começa com contorno.
Sim, sim, todos. Ah.
Todos
possíveis.
E já pula da cama com contorno.
Dorme com contorno, marido e mulher. Acorda com contorno, não é? Porque marido e mulher acordaram.
Uhum.
E vão para os contornos, filhos, de cachorro, e de... Por isso a provocação, dá para não ter contorno, né?
Você sabe que tem momentos do... É claro que a rotina é uma coisa que... É um rolo compressor, óbvio, né? Não tem muito como ser diferente disso, né? A diferença de você viver bem na rotina é tentar transformar essa rotina em alguma outra coisa, né? Porque ela não vai fugir. Você tem que acordar, tomar café, não tem como. Mas você tem momentos que você consegue transformá-la em algo mais agradável, né? E a gente diminui muitos contornos, por exemplo, quando senta eu, ela e as crianças. Bom, as crianças têm 15, outras têm 12, mas enfim. E a gente começa a conversar sobre a vida e dá muita risada. E aí a gente vai percebendo que nós abaixamos, saímos do papel de mãe e pai nesse momento, eles também deixam de ser mãe e filho, deixam de ser filhos, né? E a gente tem uma conversa de gente que quer dar risada, que quer se divertir, que quer estar leve, que tá... Isso acontece com a gente, né? A gente tenta, é óbvio que isso não é todo dia. Nem dá pra ser, né?
Não.
O dia a dia é terrível.
Não.
O dia a dia. Vai tomar café, vai tomar banho, acorda, levanta, pega o material, enfim. Mas tem, a gente consegue ter alguns momentos que a gente não tem esse contorno, né? Que é isso, que são esses papéis que a gente assume e tem momentos que a gente consegue abaixar, né? E a gente consegue ser menos isso, né?
Tem um termo que a gente gosta muito e a gente usa muito que a gente faz, né? Que é florear a nossa rotina. Né? É transformar coisas simples. Muito simples do dia a dia, em coisas legais. Seja um almoço do cotidiano, fazer algo diferente de um almoço do dia a dia, né? Esses dias, por exemplo, a gente resolveu, pegou uma receita coreana, vamos fazer um almoço coreano em casa, né? Que é o florear aquela coisa que é cotidiana, né? Eu acho que é isso, tem um pouco, né, de trazer essa leveza, né, que a gente precisa muitas vezes.
Eu acho que vocês estão tocando num ponto que eu acho muito, muito, muito importante, que é quando a gente sai do eu, sai de um papel e entra no nós.
Uhum.
Nós estamos aqui batendo um papo. Não é pai, não é mãe, não é... Somos nós, batendo um papo. A gente não está fazendo comida, a gente está sendo nós.
Uhum.
Esse lugar do nós, sem obrigações, né? Só de estar ali, só de estar conversando, tomando um vinho, uma cerveja, o que você quiser tomar, um suco, um guaraná, qualquer coisa, cozinhando... como diz Adélia Prado, encostando um braço no outro, limpando o peixe.
Uhum.
É desse estado de nós, né? Onde se dilui, né? Onde se perde um pouco o contorno. E a gente não tem que se preocupar de que papel que a gente está fazendo.
Uhum.
Só está fazendo, só está ali juntos. Eu acho isso muito importante, porque muitas vezes numa análise, sempre me perguntam, né? Qual que é a função de uma análise? Como eu descreveria uma boa sessão de análise? Eu diria que uma boa sessão de análise é a que caminha para nós. É muito difícil no começo, no meio de um...
Insegurança.
De 300 coisas do dia a dia, mas conseguir chegar que uma análise seja esse nós é muito difícil. Né? Construir esse nós. Você não precisa se preocupar com o que vai falar, e nem o analista com teorias e coisas e deveres e superegos e ter que fazer. Ele pode só simplesmente fazer o papel dele ali de analista com relaxamento, com tranquilidade. Não se trata de psicanálise de bar, não estou falando disso, mas de uma coisa mais leve, né? Onde a coisa possa fluir e essa pessoa ela possa ter esse espaço e esse contato com essa falta de contorno sem desespero. Porque muitas vezes o que a gente vê, e aí eu volto no que você falou do estresse, Mayra, que essa questão do estresse e do dia a dia, porque te obriga a ter contorno, né? Você não consegue não ter contorno. E muitas vezes a análise é o lugar do não contorno. E aí o paciente começa a se perguntar, o que eu estou fazendo aqui? Você está fazendo a coisa mais importante da sua vida, que é não ter contorno.
E é difícil, porque já é o pressuposto, né? Quando você fala em paciente ou cliente, né? Ele já tem um contorno, ele já é bem determinado e definido, né? A dificuldade, eu imagino, é você estar com ele ali numa sessão terapêutica e ele abandonar essa posição de cliente ou de paciente, enfim, para tirar esse contorno, para conseguir, de alguma forma, desenvolver algo em conjunto, no nós, né?
Sim. E geralmente ele se agarra ao contorno. Né? Quantas vezes a gente se agarra ao papel de mãe?
É muleta, às vezes.
As pessoas, elas têm, todos nós temos dificuldades de sair da nossa zona de conforto.
Sim.
Né? E às vezes os nossos contornos estão muito ligados a papéis que nós assumimos de uma certa forma ali, engessados, né? E aquilo ali, de uma certa forma, às vezes está confortável para você. Por mais que, às vezes, em algumas situações aquilo te cause um estresse, te cause um desgaste, mas você só sabe lidar com aquilo daquela forma.
Daquela forma.
Né?
Você nasceu com aquele contorno, cresceu com aquele contorno, está enfiado naquele contorno e não consegue sair.
Exatamente. Aquilo está lhe gerando incômodo, por exemplo. Você vai para uma analista, muitas vezes, porque aquilo está lhe gerando incômodo. Só que você está indo porque você quer mexer naquilo, mas você não sabe como lidar quando o analista começa a mexer, começa a te incomodar, e aí está mexendo em lugares que você está te causando desconforto e você não sabe como lidar com aquilo. Às vezes você quer...
Se fechar no seu papel,
exatamente,
né? Que você já pré-definiu. Eu vou voltar ao estado...
Para que eu conheço.
Exato, porque é mais fácil.
Opa. E é interessante, agora eu pensei, como tem pacientes que trazem o mesmo contorno, o mesmo contorno, o mesmo contorno, o mesmo contorno, o mesmo contorno. E eu não estou dizendo que trazer esse contorno é ruim. Não é ruim. Não é? Porque a nossa tarefa é ajudá-lo a dissolver esse contorno para que ele possa adentrar o nosso. E por que eu estou falando isso? Porque é muito interessante, às vezes, que nem o analista, eu pelo menos estou me colocando nesse o analista, nota que essa pessoa já saiu do contorno.
Uhum.
Aí passa lá 3 meses, 4 meses, 5 meses, aí você nota, nossa, fulano não está mais falando sobre isso. Não está mais aí. Ele já está em outro lugar, olha que interessante. Aquele contorno lá, pode ser que ele esteja com outra roupagem agora.
Uhum.
Isso é uma coisa para se pensar. Mas aquele contorno sumiu.
Uhum.
Veio outro, mas aquele sumiu.
Uhum.
né? E às vezes a gente demora anos para sair do contorno e a gente, nós também estamos tão acostumados aquele contorno que ele sai do consultório e a gente não nota. E aí tem um grande risco, que é de você continuar falando com aquele contorno e aquele contorno já não está mais lá.
Uhum.
Isso é um risco de nós, sim, analistas, de não perceber que essa pessoa saiu do contorno.
Uhum.
Né? E a gente está dizendo, eu estou falando isso de pacientes que falam do mesmo assunto, mas às vezes você tem 5 contornos numa única sessão, né? Mas são os mesmos 5 contornos que frequentam aquela sessão. Né?
E eu queria só trazer um pouco, e aí uma dúvida também, né? É assim, porque a poesia traz isso, né? Além de não ter contorno, né? Voltar à questão da leveza, né? Como é que eu consigo... E aí são dois desafios, né? Se for para pensar, né? Além... A poesia nos traz dois desafios. Além de não ter contorno, na ideia de se diluir, né? Nós, ele traz também ser leve, né? Porque quando ele fala sobre névoa, eu quero ser leve. E tá aí uma coisa que é muito difícil hoje, muito difícil.
Muito.
A leveza é muito difícil, né? Não é aquela leveza fútil, né? Aquela leveza de nada. Ser leve é aquele olhar sobre algo, né? E como aquele algo nos atinge. Isso eu acho que é uma grande dificuldade, talvez até na própria... Né, no trato com o paciente, ele entender aquilo na leveza, né? Não trazer, sim, uma densidade que às vezes aquilo não tem.
Sim.
Né? E como você trabalhar isso para que ele perceba que aquilo não tem essa densidade e deixar esse mais leve. Que eu acho que assim, eu ficaria, eu não sou clínico, nem muito menos psicanalista, mas eu fico imaginando que acho que é uma delícia você ter um paciente que depois sai de uma, ou um cliente, depois que sai de uma sessão, ele se sente leve. Né? Isso deve ser um gol para um terapeuta, eu fico imaginando, né?
Me fez pensar duas coisas. Eu estava vindo para cá no Uber e eu estava assim, né? Uma coisa bem samba e amor. Né? Até mais tarde, tem preguiça de manhã. E eu estava dormindo no Uber. Uhum. Aí, posso. E continuo dormindo, uhum, de boa. Ai, o trânsito não anda, né? Não é que nem o da poesia, ele não anda. Aí eu abri os olhos, cadê o motorista? O motorista tinha sumido. Aí eu olho para trás, assim, tá lá o motorista conversando com outro motorista, porque bateram no carro.
Nossa. Uhum.
Né? E aí eu só vejo os dois apertando a mão, uma mão do outro. Sim. E o motorista, ele entra, e diz, foi só uma costa do para-choque com para-choque.
Peraí, deixa eu entender. O motorista realmente, do seu Uber?
Do meu Uber.
Bateu?
Não,
bateram neles.
Sim.
Não é possível. Meu Deus.
E ele voltou com a maior calma do mundo. Foi só para-choque com para-choque. Foi nada. Nada. Absolutamente nada. Foi só necessário um pedido de desculpas e acabou. Resolvido. Vamos. E seguiu.
Mas é engraçado, tem um outro trecho dessa poesia, quando ela fala que ela queria ser um sino tibetano. Essa parte do sino tibetano me remete muito a uma questão de paz. Uhum. Quando você me relata essa história, essa parte da história que voltou e, né, essa... Digo, gente, que paz essa pessoa tem.
Exato.
Que paz interior esta pessoa tem.
Exato. Porque podia dar uma briga. Podia estragar o dia. Foi só encostar para-choque no outro.
Que leveza essa pessoa tem.
É. Foi só um pedido de desculpas. E eu vi os dois se dando a mão.
Uhum.
Se cumprimentaram assim. E eles sorriam, um sorriu para o outro. Foram para os seus carros. Cada um seguiu sua vida. E nada aconteceu.
Uhum.
Foi só um encosto de um para-choque com outro. Nada aconteceu. Né? Esse nada que eu estou querendo dizer é nenhum problema.
Uhum.
E quanto a essa leveza que você traz, ela não pode ser confundida com Rivotril.
Ah, sim.
Você sai da sua sessão como se você tivesse tomado 10 gotas. Não, você não saiu anestesiado. A sessão é leve.
Uhum.
que eu quero dizer com a sessão a leve, pegando agora como modelo essa batida? Uhum. A situação a leve.
A forma como você encarou a situação é leve. Quer dizer, a situação pode ser o que você quiser.
Mas a forma é leve. Uhum. E você aprende a encarar com leveza o que você traz. Uhum. E aí a sessão é leve. Ela não é leve porque ela não pode ser pesada. Né? Mas ela não tem a histeria de uma situação, sabe? Aquela... ai, meu Deus, ai que... Não. Ela é grave. Uhum. Minha mãe morreu. Eu estou triste. Estou muito triste. Vou chorar. Choro. Vivo intensamente o choro. Mas com leveza. É interessante essa palavra, né? Uhum. Porque a leveza pode estar na tristeza. Uhum. A leveza pode estar nos sentimentos mais difíceis de serem sofridos. Mas eu consigo sofrer com leveza. E não com pesado, né? Sabe aquela coisa pesada? Porque às vezes até a felicidade fica tão pesada, que não consegue ser tolerada e vivida. Uhum. Né? Então, eu gostei muito dessa poesia, porque fala justamente desta possibilidade de sofrer os sentimentos ou sentir os sentimentos sabendo que eles passam. A tempestade passa, os raios passam, o trovão passa, a nuvem passa. E se você tiver uma piscina no verão ao meio-dia, você dá graças a Deus que tem uma nuvem que tapa o sol. Porque senão você não consegue aproveitar a piscina sem insolação. Uhum. Então tem essa delicadeza da palavra leve, né? Uhum. De não ser confundida com 10 gotas de Rivotril, né? A gente está falando de outra coisa, né? Às vezes, imagino vocês com filho, filho para um lado, filho para o outro, cachorro para um lado, cachorro para o outro, e não sei o que, PPP, e está tudo leve. Uhum. Tem barulho, tem agitação, mas tá leve, né? Senão a gente confunde também a leveza com a ausência de sentido.
Muito importante isso. É fácil confundir, né? A frieza com leveza, né? A frieza não sentir nada, então tá tudo aparentemente leve. Mas não, a leveza tá dentro do... Quando, por exemplo, a casa está no seu ritmo, quando a gente está no nosso ritmo de dia a dia, com as coisas acontecendo e a vida seguindo como a gente, né, imagina, claro, com os percalços, com o pneu furado, esses dias bateram no nosso carro. Aí, enfim, é claro que isso vai... naquele momento é pesado, mas se você for trabalhar tudo isso pesado, você não vive como família, você vai viver um inferno, né? E aí é um exercício, mas é uma escolha também, né, Alê? É uma escolha diária. Você tem que escolher, né? Você tem que escolher ser leve. Tem dia que você consegue, né? A maioria dos dias é uma escolha nossa, né? Mas tem dia que você não consegue fazer essa escolha.
Eu acho que estresse todos nós temos. Eu acho que o que diferencia é a capacidade que cada um tem de gerenciar o estresse. E essa capacidade de gerenciar é uma escolha.
Sim.
Coincidentemente, hoje, semana, nós estamos tendo exatamente essa discussão, né? E cada um tendo um ponto de vista diferente. Aconteceu, acho que foi por causa da batida, não lembro que situação foi, e que ela ficou muito chateada, começou a ficar brava, né? Enfim, chateada com a situação e tal. E falou, não, eu quero ficar brava, eu quero ficar bravo, eu quero gritar.
Eu tenho
quero
direito.
Xingar, né?
Eu
tá
tenho
no
direito.
Certo, tá, não sei o quê. Para. Falei, tá, ok, é verdade, você tem, né? E tudo certo, né? E eu, por outro lado, aconteceu uma outra situação comigo, né? E eu virei para ela e falei assim, putz, eu não posso nem reclamar, eu disse. Ela falou, não, você pode sim, reclame, grite, xingue e tal. Eu falei, não, eu não quero, porque eu estou tentando fazer uma opção minha, pessoal, né? De tentar... não fazer isso, de tentar me melhorar, né? Não sei se eu vou conseguir ou não, mas enfim, de olhar para isso com outro olhar, né? O que não está errado em nenhum dos dois.
Não.
Entenda, não estou fazendo julgamento de valores ou escolhas. Eu escolhi, né, por esse caminho, e escolhendo esse caminho, eu falei, poxa, para ela, né, está difícil esse caminho para mim. Está difícil, mas eu vou tentar. Vou tentar fazer isso. Né? Não vou reclamar, não vou chiar. Vou tentar respirar até que isso, né, fale, ó, é só tal coisa. Né? Mas são escolhas. Né? E toda escolha é difícil.
E toda escolha tem seu preço. Uhum. Tem o seu preço reclamar e tem o seu preço escolher não reclamar.
Vou abrir um parêntese, tá? Nesse reclamar. Eu não sou uma pessoa que reclama. Não sou uma pessoa que vive reclamando, para não ficar parecendo que é uma... não, eu sou uma pessoa que eu sou bem tranquila e tolerante e administro muito bem essas questões. Então, a sensação que eu tive... sabe quando você tem aquela sensação de o copo estava cheio e aí deu uma transbordada? E na hora que encheu, eu dissesse assim, ah, não, encheu, transbordou, eu quero botar para fora. Né? Eu estou cansada também, eu tenho direito,
Sim.
eu sou humana, eu quero botar para fora e deixa esvaziar um pouco. Né? E aí foi o que aconteceu naquele dia, naquele momento, coloquei para fora e tudo bem, acabou, passou, respirei, né? Fiz minhas orações, né? E estava tudo bem no dia seguinte, estava tudo ótimo, né?
Reclamar é um verbo da vida.
Exatamente. É como se eu dissesse assim, foi comigo mesma, tá? Esvaziei meu copo, tá tudo bem, bora tocar a vida e é a vida que segue, entendeu? Foi nesse sentido.
Eu morro de medo de gente que é feliz todo dia. Morro de medo dessas pessoas. Que não reclamam, que não sente ódio, que não sente inveja, voracidade. Que o vizinho comprou um carro melhor que o seu e você olha. E não, eu morro de medo dessas pessoas.
A pessoa ia chamar de semideuses, né?
Não é? Não, eu morro de medo, não quero não. Eu quero gente de carne e osso.
Então eu usei esse termo, inclusive, quando eu falei, peraí, eu sou humana, então eu usei esse termo, entendeu? Eu falei, não, meu copo tá cheio, eu sou humana, deixa eu esvaziar um pouquinho isso aqui, porque é como se hoje pra mim tivesse sido demais, entendeu?
Sim.
E pronto, passou, esvaziei meu copo, ficou tudo certo.
É que nem nuvem, passa. Eu costumo falar pros meus pacientes, sintam tudo, vai passar, mas tá doendo, vai passar. Tudo vai passar, essa dor vai passar, porque vai vir outra nuvem, vai vir outra nuvem, vai vir outra nuvem, e o céu vai ficar sem nuvem, e daqui a pouco vai ter tempestade, e agora só sem nuvem é deserto do Atacama, não é? Sem nuvem é desértico, você precisa de nuvem, precisa de chuva, precisa de tempestade, não cresce nada. Não é? Mas eu também morro de medo da Escócia, porque assim, só chove naquele lugar.
Só nuvem.
Só nuvem, não quero também, né? Não, eu quero as quatro estações, não é?
Sim, eu concordo com você, eu acho que caminhar pelos extremos é sempre ruim, né? A gente vai buscando aí entender o caminho do equilíbrio, o caminho do meio.
Sim. Então, essa questão, eu acho que de contorno, leveza, vai por um caminho que tem um contorno que muitas vezes é dado de fora para dentro, muitas vezes é dado de dentro para fora, não é? E na linha morro de medo de quem não tem contorno. Eu desejo não ter o contorno, mas morro de medo de não ter o contorno. Porque eu só posso perder o contorno se eu tenho um contorno. Se eu consigo voltar para o meu contorno. Né? Porque, por exemplo, eu vou usar como modelo quando vocês falaram que sentam com os filhos e batem um papo. Esquecem que são os pais. Por alguns momentos, conversando... Às vezes, puerilidades da vida, às vezes, coisas sérias, não sei, mas... Mas é importante voltar para o contorno que, olha, são 11 horas, está na hora de dormir.
E é assim mesmo.
Não é?
Exatamente.
Você tem que conseguir sair e voltar para o contorno.
Uhum.
Porque se você não tem contorno, quem é você?
Sim, sim.
Né? Onde é que está o dentro e fora?
Uhum. E é muito interessante, Ale, porque eu acho que como eles estão numa idade de adolescência, né, nessa fase da adolescência, esses momentos que a gente lida com eles sem os contornos são extremamente importantes para que eles criem uma relação de proximidade com a gente, de confiança e de entrega, né? Então, é tão interessante porque eu acho que é justamente nesses momentos que a gente conquista essa proximidade deles. E mesmo nos momentos que a gente tem todos os contornos, né? Tem uma relação de respeito e de confiança tão grande. Eles contam as coisas pra gente. Eles compartilham o dia a dia. Eles compartilham as dificuldades. Eles compartilham os erros, inclusive, né?
Sim, sim.
É tão interessante isso, né? E eu acho que é justamente por esses outros momentos que a gente vem ganhando essa relação deles de confiança, entendeu? Porque a gente nunca viveu essa fase, né? Nunca, não sabia nem como chegar, e como é que ia ser isso, né? E eu acho que a gente vai descobrir meio por acaso.
É, e não é vir amigo, né? A gente não tem obrigação nenhuma de ser amigo.
Exatamente.
Há uma, às vezes, para mim é uma falácia, né? De que você precisa ser amigo dos seus filhos, né? Eu venho de uma escola mais antiga. Eu não acho que eu preciso ser amigo dos meus filhos. A amizade surge naturalmente, com gostos em comum, com, enfim, de várias maneiras. Eu preciso ser pai do meu filho, ponto. Né? Esse é o meu papel. Esse é o meu contorno principal, ponto. É óbvio que nesses momentos em que a gente tem de descontração, eu tiro esse contorno e sou eu com eles, eu sou o Sammy, com as minhas dificuldades, minhas fraquezas, em tudo, tudo, né? E um tirando sarro da cara do outro, um brincando com o outro, um brincando com situações e tal. E é um momento gostoso, descontração e tal. Mas essa não é a tônica no sentido da gente buscar isso todo dia. A gente não busca isso todo dia, né? Eu não quero ser amiguinho deles, né? E às vezes até a gente, quando eles falam alguma coisa... Essa, Mayra fala muito isso, né? Dependendo da resposta que um dá, Mayra fala assim, eu não sou sua amiguinha, nem seu amiguinho precisa me dar essa resposta, né? Uhum. Do tipo, eu não tenho esse contorno, eu não sou isso, eu sou sua mãe e sou seu pai, ponto. Em alguns momentos a gente vai ter um outro tipo de relação, mas neste momento, nessa discussão, as coisas são muito claras, e você é filho e eu sou pai, ponto, e entenda desta maneira, né? E isso é legal, eu acho importante para nós, né? É importante porque eu preciso ter um modelo para ele, né? Eu preciso educá-lo sendo um modelo para ele, ele entendendo esse modelo.
E tem, indo para o começo da fala, vocês tocaram num ingrediente que eu acho que, e foram para a palavra, né? Que... A amizade, ela também permite esse relaxamento do contorno, né? Uhum. Tem um contorno que chama amigo,
uhum.
Né? Mas é
que ele é mais poroso, talvez.
Exatamente. É um contorno bem poroso, né? Bem poroso, bem poroso. Isso, e amigo você conta na palma da mão. Se você contou na palma de duas, já deu errado.
Uhum.
Já deu errado, né? Porque é aquele momento que você pode falar o que você quiser, do jeito que você quiser, na forma que você quiser, e vai estar tudo bem, daqui a pouco mudou o assunto, e as nuvens vão vindo e vão passando, e vão vindo e vão passando, e tem dia que você está mais carregado, e o seu amigo está lá, e tem dia que você está mais leve, e o seu amigo está lá, não é assim?
Tem dia que ele vai ficar chateado com o que você está falando para ele, aí depois ele vai repensar, ele vai falar, poxa, ele não falou por mal, né? Ele falou porque eu acho que talvez era uma coisa que precisava ouvir, ou enfim... Ele não percebeu que falou isso, na hora você fica bravo. Não quer dizer que tudo é mil maravilhas. A gente também tem que tirar um pouquinho essa ideia de que tudo funciona fantasticamente, né? Ou num casamento, ou numa amizade, ou qualquer coisa.
É o filme do Willy Wonka.
Não funciona, né?
Não é o filme do Wonka.
Nós temos uma relação maravilhosa, mas isso não significa que tem dia que o pau come e come mesmo. E é assim mesmo que funciona. Os dois dormem de cara fechada e tá tudo certo. No dia seguinte a gente lembra que tem que continuar marido e mulher e fala, bom... E aí, qual que é a opção que a gente vai fazer? Né? E tem que continuar marido ou mulher.
E é uma escolha.
Então, é uma escolha,
é uma
claro.
Escolha diária. A primeira escolha diária é ficar vivo.
Exatamente.
Essa é a primeira escolha. Eu sempre digo para todos os pacientes. Bom, cê, vamos lá. Você escolheu, uhum. escolheu viver hoje. Uhum. E você escolheu estar aqui. Uhum. Então, vamos fazer o nosso papel. Vamos fazer o nosso trabalho. E tem uma coisa interessante... Que engraçado, eu entrei agora na fase morro de medo. Morro de medo quando chega paciente e diz, sou amigo da minha filha. Uhum. Que imediatamente eu sou amiga da minha filha. Imediatamente eu me pergunto, tem obrigação para obrigação de perguntar? Então quem é a mãe?
Claro.
Às vezes ser amigo faz parte do cotidiano, mas filho e pai e mãe são papéis. Uhum. E quando eu digo, e uma outra coisa importante, a questão hierárquica, são papéis, são funções. Uhum. Não, né? Hierarquia aqui não é a tônica, é o papel.
Uhum.
Não é? Que lugar que eu ocupo nessa relação?
Sim.
Não é? Bem, essa resposta você não dá para esse papel.
Uhum.
Né? Você não se dirige a... Vou mudar de situação. Você não dirige ao Charles de qualquer forma. Né? Vossa Majestade.
Uhum.
Não é? Então, não é? Sua Santidade. Então, tem um jeito de falar. Uhum. Não é? com as pessoas de acordo com o papel que ela está ocupando naquele momento. Mas a Camila não deve chamar no quarto Vossa Majestade.
A gente imagina, né?
A gente imagina que, né? Ali é Camila e Charles, né? Então, depende do papel que você está ocupando ali. Né? Eu acho isso super importante. Porque são contornos da vida, né? Uhum. Trabalhar é um contorno da vida, estar aqui é um contorno da vida. E voltando ao poema, né? Quando tudo é contorno, a gente vive numa prisão, né?
Uhum. E quando não é contorno, também vivemos numa prisão.
Vivemos numa prisão.
Olha que doido.
Não é?
Sim.
É aprender a entrar e sair do contorno.
Uhum.
Como é que eu entro e saio de um contorno? E é interessante, porque entrar e sair do contorno com filho é uma coisa. Entrar e sair do contorno com chefe é outra coisa. Uhum. Entrar e sair do contorno com a esposa é outra coisa. Mas o verbo é o mesmo, entrar e sair do contorno. Uhum. Mas são atos muito distintos. Né? São experiências muito distintas, né? Mas continua sendo entrar e sair do contorno. É a possibilidade de entrar e sair do contorno. Sem sufocamento, que é o que você trouxe desde o começo. Não é? A vida nos obriga a um contorno e muitas vezes isso é cruel. Você não é só ser mãe, uma boa mãe.
Exatamente.
Não é só ser pai. É um ótimo pai.
É isso aí.
Não é? Uhum. Os contornos eles vão ganhando adjetivos que vão, né?
Exatamente.
Criando a bolha.
Exato.
Né? Como é que se fura essa bolha? Pera aí. O que é um bom pai? O que é uma boa mãe?
E o pior, assim, só continuando o que você está dizendo, né? É que as mídias sociais, eu não vou entrar muito a fundo nisso, mas, de alguma forma, ela traz alguns parâmetros, né? E às vezes, esses parâmetros são muito confundidos. E eu percebo a confusão que muitos fazem nisso, né? Porque no Instagram as pessoas botam os momentos felizes, né? E parece que aquilo só existe, aquela felicidade, ela é ad eternum, né? E ela é o parâmetro, né? Ela não é o parâmetro.
Não. Não. A maior parte do dia não. Não. Eu digo que o momento de alegria ele tem que ser devidamente saboreado.
Uhum.
porque ele vai durar pouco.
Não, aliás, ali não tem como se referência, porque pelas mídias sociais, meu Deus, estamos todos arruinados.
Todo mundo é rico, você é pobre, todo mundo é feliz e você é infeliz.
Não, não tem condição, né? Se a gente tomar aquilo como parâmetro...
Todos os corpos são perfeitos.
O seu é imperfeito, porque não tem como. A gente não tem como tomar aquilo ali como parâmetro de forma alguma. E a gente sabe que a gente tem ali... A gente tem muitos jovens, né, que usam as mídias sociais como parâmetro, né, que é um perigo grande.
Cabe aqui, é meio clichê agora que eu vou dizer, mas cabe aqui, dentro do que a gente está falando de contorno, o primeiro contorno quem dá para um filho é o pai e a mãe. Uhum. Primeiro contorno, né? E depois esse contorno vai crescendo. E já faz tempo que eu ouço. Eu só quero que o meu filho seja feliz. Oh, meu Deus do céu. Para a clínica é maravilhoso. Para a clínica está garantido o meu futuro assim de analista por muito tempo com essa frase. Porque, como assim? Você pode ser o que você quiser, mas você tem que ser feliz. Uhum. Como assim? Me ensina. Me explica.
Uhum. É engraçado. É uma frase que ela é vaga. Quando a gente diz, eu quero que seja feliz. É uma frase vaga. Mas eu acho que a gente, de uma certa forma... Eu vou falar a minha opinião, tá? Cada um tem a sua, claro, e tem a sua prática ali, né, quando fala. Eu sou uma mãe que eu penso muito sobre isso, porque eu tenho essa ideia de, eu quero que meu filho seja feliz, mas como eu pratico isso no meu dia a dia, Mayra? Eu tento fazer com que os meus filhos entendam esse conceito de felicidade fazendo e entendendo isso, a felicidade, nas coisas mais simples do dia a dia, no dia a dia deles. Né? Entendendo que assim, ter a possibilidade de ter um pai e uma mãe presentes já é um motivo, né, para se sentirem felizes. Poder ter um alimento à mesa hoje em dia, né, com tantas dificuldades, né, que a gente sabe que existem, é uma felicidade. Né? Eu tento fazer os meus filhos apreciarem as coisas simples.
Observa, Mayra, que a gente pode trocar essa palavra. A gente pode trocar, por exemplo, ter um pai e uma mãe presentes como privilégio.
Né? É um privilégio.
Pode ter uma comida no prato por gratidão.
Sim.
Ou seja, essa palavra felicidade, ela pode ir sendo substituída por outras que, eu diria, são mais palpáveis.
E eu vou além, viu? A gente está falando de coisas boas, né?
Sim.
Né? Mas não é só isso, não. Eu quero que eles se frustrem, né? E em muitos momentos eu frustro. Propositadamente, porque, obviamente, eu vou falar o não, né? O não é uma frustração, né? E eu vou frustrá-lo.
Não vai jogar videogame até meia-noite.
Não vai.
Vai até às 10.
Vou sair com os meus amigos. Pai, posso ficar até mais tarde hoje? Porque amanhã... Não, teu horário para chegar em casa é tal. E é tal que você vai chegar. Não, mas hoje aconteceu isso. Não tem nada a ver com isso, meu filho. O horário para você chegar em casa é esse. E acabou a discussão. Então, o frustrar... faz parte desse processo, porque ele vai ter que lidar com frustrações e não vai poder se matar por causa delas. Ele vai ter que viver.
É uma parte muito difícil. Frustrar e ser frustrado é uma parte muito difícil. Muito, muito difícil. E eu vou dizer outra coisa. Tolerar ser feliz... Eu não gosto dessa palavra, feliz. Tolerar ser alegre é muito difícil. Parece uma coisa simples. Todo mundo quer ser alegre, mas tem gente que não tolera ser alegre.
Tem gente que não tolera. Conheço vários.
Não tolera. Nem vou falar da palavra feliz, porque é uma palavra muito vazia. Uhum. Não dá, né? Por isso que eu fui fazendo as substituições. Olha, gratidão, olha, é privilégio, olha, é, a gente sempre pode trocar, ser alegre, não é? Ser feliz eu acho meio complicado. É, e tem muita gente que não tolera ser grato, é, não tolera o privilégio que recebe, não tolera alegria. Né? Então tem essa outra parte e que é uma das funções do contorno. Porque se a expectativa não consegue ser atingida, o contorno começa a reagir.
Uhum.
Né? Por exemplo, uma pessoa que não consegue ser alegre, ela vai criar um contorno em torno dela onde a alegria não entra. Onde a gratidão não entra. E aí começa... né? Voltando, me lembrando Nuvem Negra do... Aquela música Nuvem Negra, mas tudo bem. É... E vai ficando o interno muito difícil de sobreviver a esse interno, né?
Uhum.
E muito difícil de sair, de abrir esse contorno. Porque não há tolerância à alegria, à gratidão, à frustração. Porque sem a gente tolerar esse sentimento, você não abre. E por isso que agora eu volto na análise. É, uma sessão que ela é aberta para nós é uma sessão que ela não está fechada para a tolerância, a gratidão, a alegria, a frustração, porque vai ter que terminar.
Uhum.
E eu digo para você, eu gostaria de continuar aquela conversa.
Uhum.
Eu gostaria, mas eu preciso encerrar com 50 minutos. Mas eu ficaria ali mais meia hora fácil pelo meu gosto. Porque tá, sabe, tá
uhum.
tão...
A troca tá sendo legal.
Tá tão excitante essa conversa, tá tão boa essa conversa. É, e quando eu falo boa, às vezes ela tá sendo dura, tá sendo difícil. Tá sendo... Mas eu queria continuar essa conversa mais meia hora, mas eu não posso. Eu tenho que encerrar com 50 minutos.
Uhum.
No, e não é um não posso do tipo obsessivo.
Uhum.
Eu não posso porque eu tenho que ir no banheiro tomar água. Porque daqui a 10 minutos eu tenho o próximo paciente.
Uhum.
Né? É uma questão prática da vida.
Ou até porque faz parte do processo terapêutico você ter um tempo certo, exato, para trabalhar aquilo, né? Porque senão fica também, você fica numa dependência. Talvez,
e trabalhar a minha frustração de ter que encerrar aquela sessão com 50 minutos. Né? E retoma uma coisa que você está colocando. Se não houve o preparo para essa frustração, você não encerra com 50 minutos.
Uhum.
Você não serve para ser analista. Né? Porque... É, frustração faz parte da vida. Tá aí. E para poder abrir essa bolha, esse contorno para nós, precisa tolerar a frustração. E quando eu falo isso, não é, é masoquismo. Não. É você saber que uma sessão dura 50 minutos,
uhum.
você tem um trabalho para entregar, você tem um texto para entregar, você tem uma peça de teatro para fazer, não é? Que vai estrear tal dia e você vai ter que estar preparada para aquilo, gostando ou não gostando. E numa temporada, seu filho vai estar doente, você vai estar no palco,
uhum.
não é? Eu devo imaginar como isso é difícil. Às vezes você não quer estar naquele palco. Por N motivo, você não quer estar no palco, mas você está no palco. Você está naquele contorno de ter que estar no palco, não é? Então, tem o prazer de estar no palco e tem a frustração de estar no palco ao mesmo tempo. Essa questão da leveza, do limite, não pode ser conversa de pseudo-zen tomando vinho ao entardecer, né? Não estamos falando disso.
Uhum.
Né?
Isso é bom.
Isso é bom.
Não tenho dúvida, mas quantas vezes você consegue fazer isso? No seu mês, na sua semana.
Realmente com leveza.
É, exatamente.
Realmente com leveza. Leveza mesmo Tá aquela bagunça de criança pra lá e pra cá, que não sabe onde é que tá a mochila, que não sabe onde é que tá nada, tem que tirar filho. E fazer isso com alegria.
Uhum.
Né? Com alegria. Aí já...
Tem dias que dá pra fazer isso com alegria, tem dias que não. Tem dias que você chega no final do elevador, esperou o elevador, chegou, quando chega pra entrar no carro, um deles fala assim, esqueci a mochila. Né? Tudo atrasado e tá.
Tem... Me lembrou um episódio que aconteceu. O ano passado, eu deixei Sofia na escola. Eu tinha tido uma semana corrida tão agitada e tinha sido uma semana que eu praticamente não tinha conseguido ir à academia, né? E aí eu cheguei, se eu não me engano, foi uma sexta-feira. Eu falei, ah, meu Deus, hoje eu consegui treinar. E era um dia que estava uma sexta-feira chuvosa. Deixei ela na escola, corri, subi as escadas da academia... Estou subindo a escada, do meu celular toca. Aí eu falei, nossa, quem está me ligando essa hora? Peguei o telefone, era ela. Mamãe, corre, vai em casa. Eu deixei a minha mochila em casa. Falei, oi? É, deixei a minha mochila com todos os livros em casa. Falei, não é possível isso, não é possível, meu Deus.
E aí tem uma decisão a ser tomada. Tem uma decisão a ser tomada, que é, bom... Você deixa sem a mochila ou volta para casa para pegar a mochila, né?
É, nesse caso, você eu voltou. Voltei para casa para pegar a mochila. Falei, olha, deixa a minha academia para lá.
A gente sempre está tomando uma decisão.
É, às vezes assim, às vezes ela obviamente, ser mãe, as preocupações são maiores, né? Não sei se são maiores, mas é de outro olhar, né? E sim, os olhares são diferentes, né? Eu, provavelmente, na mesma situação, eu ia falar, você vai sentar do lado do seu coleguinha e vai olhar o livro junto com ele, porque você tinha, era sua responsabilidade estar com esses livros aí. Não é minha responsabilidade voltar para casa agora e buscar. Então, é óbvio que cada um faz isso naquele momento porque acha que deve ou que não deve, né? Não é que está errada a posição dela ou que está certa a minha ou vice-versa.
Não,
é que cada um vai tomar sua posição diante daquilo que está ali chegando para... E diante também do que eu tenho para trás, do meu histórico de vida também, né? Do que eu aprendi, como eu fiz, como foi feito comigo e o que eu acho certo para isso, né? Então...
Tem uma coisa que vocês estão trazendo que eu acho super importante... É que eu estou apontando é que são sempre decisões.
Uhum.
E vocês estão mostrando que elas são sempre embasadas. Não é do nada. Não é, sabe, sem pensar.
Uhum.
É uma decisão pensada, não. Pera. Eu vou fazer isto. Pera. Eu vou fazer aquilo. Não é? Porque, assim, não tem certo e errado.
Uhum.
O que tem é aquela decisão que você tomou pensando... que você tomou sem pensar. Às vezes a gente tem este tempo para pensar, ok. Não é? E às vezes a gente toma a decisão para depois pensar, mas nunca é aleatório. Não é? É uma decisão pensada. Eu acho isso super importante, porque isso aparece muito na clínica. Fiz isso. Com base em quê? Hã? Mas em quê? E às vezes é a coisa mais simples da face da Terra.
Uhum.
O paciente entra, fica quieto, começa a falar. Qual foi o seu critério de começar a falar agora?
Uhum.
Né? Então, assim, sempre tem uma provocação que não importa a resposta.
Uhum.
É fazer a pessoa perceber.
É um exercício.
É um exercício de que quando eu abro a minha boca é um critério. Quando eu faço algo, é o critério. É presença. Né? É estar presente. Né? E estar presente é uma escolha. E não tem leveza sem presença também, né?
Uhum.
Porque parece que esse se dissolver é a não presença.
Não, ele é consciente. Ele tem que ser consciente.
Ele tem que ser consciente.
Ele é absolutamente consciente. Se ele deixa de ser consciente, é o Rivotril, é a anestesia.
É
a água te levando na enxurrada. E não é isso que a poesia se propõe. Não, eu quero ser agora assim. É uma decisão consciente. E você vai tomar atitudes para que isso aconteça.
Sim.
né? Ela não deixa se levar, né?
Exato.
Não é Zeca Pagodinho, né? Você escolhe, né? Você escolhe estar desse jeito e sabe que tem que voltar. Enfim, é tudo que nós falamos ali. São os momentos que você tem da sua vida para ser assim, né? E tem momentos que, como na poesia diz, ela quer naquele momento ser, mas não necessariamente você pode, né? Ah, eu queria hoje, ela fala, né? Eu queria hoje ser assim, estar assim, ou ser assado. Tá. Eu queria, mas nem tudo que eu quero eu posso, né? Naquele momento eu não posso, né? Então, hoje de manhã, trazendo meus filhos, eu não podia essa leveza. Hoje tinha que ser aquilo que tinha que acontecer mesmo.
Né? Ela apontou, né? Hoje.
Só hoje.
Não que não tenha momentos da vida da gente também. Você agora falou de Zeca Pagodinho, eu preciso defender. Tem momentos da vida da gente também.
Deixa a vida me levar, a vida leva eu.
Por favor, tem momentos muito difícil.
Tem momentos que a gente quer que seja assim, mas a gente está tomando decisões o tempo inteiro, né? Não tomar uma decisão já é uma decisão, né?
Já.
Aí talvez você esteja falando, não tomei a decisão e a vida me levou, eu deixei a vida me levar. Pode ser.
Que eu acho que é uma decisão também. Às vezes, quando a gente... Eu agora estou numa fase da minha vida que eu quero deixar a coisa correr um pouco mais solta. Uhum. Eu agora não quero viver sob pressão. Eu agora quero deixar as coisas mais leves. Eu quero deixar a coisa correr mais tranquila. Parece que é só uma coisa assim, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Parece que é uma coisa só que você deixa, sabe? Sem correr solta demais, sem responsabilidade. Pode ser dessa forma, mas também pode ser só uma escolha de, eu só quero uma coisa mais simples, eu só vou escolher ser mais relaxado um pouco,
eu só quero um labutã. Gente, muito obrigado pelo papo. A gente volta num próximo episódio. Agradeço Mayra Ellen, Sami Napos. Eu chamo Napos, né? Já é Napo, mas eu chamo Napos.
Já faz parte da intimidade.
Já faz parte da nossa intimidade.
Desse porosos.
Nosso contorno poroso, que são meus amigos. E a gente se vê num próximo episódio. Muito obrigado.
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 Obrigado.